Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Iniciamos os trabalhos felicitando os candidatos que vamos ter o prazer de ouvir, embora iniciando os trabalhos um pouco atrasados, mas queria destacar o constrangimento que levou à necessidade de concentrar estas audições em termos que de facto não são os mais adequados, nem para servir a intenção legal constitucional da audição de candidatos, nem para ter em conta as conveniências e o tempo adequado de preparação que requerem, mas não foi seguramente por menor consideração da dignidade destas funções, nem por mero capricho, que este calendário se definiu assim e teremos, enfim, de nos adaptar a estas circunstâncias e iniciar então as audições previstas. Não há, não é hábito na Comissão de Assuntos Constitucionais grande formalismo nestas sessões. Enfim, em termos razoáveis, penso que se cada candidato, se assim o entender, pretender fazer uma breve intervenção de 5, 7, 10 minutos, que isso se acomodaria aos nossos calendários e portanto, daria oportunidade a quem assim o entender para usar da palavra. De seguida, os seus deputados poderão ter algumas perguntas ou querer alguns esclarecimentos que serão apresentados e, conforme a sua formulação, assim serão atendidos pelas senhoras e pelos senhores doutores candidatos ao Conselho Superior da Magistratura. Sendo assim, eu perguntava ao Sr. Doutor se queria iniciar as intervenções previstas e dava-lhe então de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Presidente, Srs. Deputados, meus caríssimos colegas candidatos, tentarei ser o mais breve possível. Meu nome é João Vaz Rodrigues. Não se justifica ser eu a iniciar esta intervenção, exceto num pequeno ponto. É que serei o único candidato presente que sou repetente. E, portanto, trago um mandato anterior e trago desse mandato anterior também as explicações do outro candidato, que é o Dr. Vítor Faria, e que não pode estar presente porque está no estrangeiro, está impedido de todo. Ele nada tem a acrescentar ao currículo, e, portanto, esse assunto está resolvido. Posto isto, o Conselho Superior de Magistratura tem, como já aqui foi dito publicamente e muito bem dito pelo professor Faria Costa, atual provedor, é compósito, verdadeiramente compósito, e nessa mesa, como eu lhe gosto de chamar, como eu gosto de chamar, aliás, a estes espaços, são mesas, é a mesa que as pessoas se sentam e é a mesa que as pessoas se entendem. O Conselho Superior de Magistratura, nesse sentido, tem revelado, ou pelo menos revelou-me, nos quase 5 anos em que estive presente, cumprir essa sua função. e ali diluem-se na teleologia das funções que cada um de nós desempenha, diluem-se muito, muito do ânimo dialógico que provavelmente aqui parece mais sensibilizado. Este é o aspecto essencial. Um segundo aspecto prende-se ainda no âmbito do Conselho Superior de Magistratura, e é um desafio que se coloca, quais as funções que a Assembleia gostaria de ver e os vários grupos parlamentares gostariam de ver refletidos em quem venham a eleger para esses cargos. Se é uma função passiva, se é uma função de espectadora, se é uma função outra. Sendo certo que existem outras funções, e existe a lei, claro, que ninguém tenciona, evidentemente, virar as costas, penso eu. Terceiro aspecto e último, era apenas este. A Assembleia da República, tanto quanto eu me apercebi e confirmei isso, recebe-nos sempre de braços abertos para nos avaliar, mas normalmente à saída não deixa palavras, ou seja, vogais como o professor Eduardo Vera Cruz, como o professor Faria Costa, como o doutor Vitor Faria se fica, não é? Mas como o doutor António Borges Pinho, ou o doutor Pestana de Vasconcelos, e pronto, e agora cometo a tristeza de não referir todos aqueles que gostaria de referir, foram pessoas sempre presentes. Pessoas que deram o sangue durante 5 anos em reuniões, algumas delas complicadas, são para quem está nas duas mesas, seja no permanente, seja no plenário, trabalhos que, se não forem analisados, se não forem ponderados de forma airosa, excessivamente pós-moderna, desculpem a minha expressão, para quem seja pós-modernista, de forma muito arosa, são trabalhosas. Ou então, não são nada. E esse é provavelmente o desafio maior, porque a Assembleia, passado daqui a 1 mês e meio, 2 meses, vamos vê-los lá, e agora para aqui, para a rapaziada bancada, para os candidatos, vão lá, fazem uma reunião, oferecem disponibilidades, mas depois não as têm. Desculpem, mas eu não podia deixar de dizer isto. Portanto, para aqueles que estão embora, dá aqui uma saudação pessoal e um desafio para que exista também uma saudação concreta. Para aqueles que ficam lá, ou para aqueles que vão iniciar, haverá outros desafios. Podemos ser cáustico, mas é a única forma, provavelmente, de iniciarmos bem uma manhã. Muito bom dia.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Convidava agora a Sra. Eduarda Azevedo para falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, também meus caros colegas candidatos, ao contrário de quem me precedeu, eu sou novata. Relativamente ao Conselho Superior da Magistratura, conheço, não é impunemente que tenho formação em Direito, não é impunemente que fui Secretária de Estado da Justiça, não é impunemente, por isso mesmo, que fiel aos ensinamentos do direito, eu vou acompanhando tudo o que tem a ver com o direito, no seu dia grande. O que é o Conselho Superior da Magistratura já foi dito, todos nós sabemos, para mim, agora pessoalmente, também um desafio, como volto a dizer, pessoal, porque é um órgão regulador. Eu sou formada em Direito, mas tenho um pendor muito virado para as questões jurídico-económicas, portanto, a regulação. Regulação económica, mas não só, porque hoje em dia o paradigma é o paradigma regulador, seja ele na economia, seja fora dela, razão pela qual também esta área onde está o direito, e estamos todos, e está o cidadão, necessariamente também está sujeito, e ainda bem, à regulação. Esta entidade, que é uma entidade constitucionalmente consagrada, é um órgão coletivo, é autónomo, portanto, a independência desta entidade é algo que também me cai muito bem, que eu estarei sempre disponível para garantir no sentido de evitar aquilo que é o maior pecado que qualquer regulador pode ter, ser capturado. Portanto, a prevenção de tudo isso é algo de fundamental, porque a dita independência é o ADN da regulação. E nessa perspectiva, eu diria que novata, volto a dizer, novata de entrar aqui, como é óbvio, realmente o meu grande propósito será sempre cumprir as funções inerentes às competências que são próprias desta entidade do Conselho Superior da Magistratura, com a lisura, com aquela independência indispensável para fazer fé na finalidade desta entidade. Ora, esta entidade tem muito a ver com a gestão dos mestrados, tem muito a ver com, desde os aspectos mais, diria, básicos, mas fundamentais, de afetação, de transferências, de colocações, até a aspectos que também são fundamentais para uma boa justiça, uma justiça convenientemente gerida, até a própria dimensão das secções, enfim, tudo isso que tem a ver com o corpo judiciário. E também depois o aspecto menos simpático será o aspecto também das críticas e mais do que isso o aspecto disciplinar. Mas essa também é fundamental. Fico muito satisfeita por, enfim, não vou falar em nome de todos os candidatos, como é evidente, falo em nome pessoal, mas agora generalizando diria que os candidatos para um órgão desta natureza passem pelo crivo do Parlamento, sou muito a favor, seja ao nível destas funções, sejam outras, nós devemos ser avaliados. Portanto, nessa perspectiva, este escrutínio é para ver o perfil de cada um, de todos e de cada um para estas funções, no sentido de encontrar, o fiel adequado para o desempenho das mesmas. Eu não poderei dizer muito mais neste momento, obviamente estou inteiramente à disposição do Sr. Presidente, dos senhores deputados, tendo presente que, volto a dizer, gosto de ver o Parlamento por onde eu passei há alguns anos largos e bem o recordo com muito prazer, desempenhar uma função que é dele, porque é dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Eduarda Azevedo. Passava agora a palavra ao Sr. Doutor Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Comissão, na pessoa do Sr. Presidente, os seus deputados. O meu nome é Jorge Gonçalves, eu sou também novo na candidatura à designação para este órgão pela Assembleia da República. Do ponto de vista da minha experiência curricular, suponho que os seus deputados tiveram acesso a ela, portanto não me vou alongar sobre isso, sou advogado há 26 anos, exerço a profissão em exclusivo nos últimos 15 anos. Tive antes disso experiência junto de instituições públicas, quer ao nível local na Câmara Municipal de Lisboa, quer como consultor da Casa Civil do Sr. Presidente da República entre 1996 e 2001, e isso deu-me uma perspectiva e uma compreensão sobre o funcionamento das instituições aos diversos níveis e ao nível do Estado em particular. Eu, nesse período em que, enfim, servi em funções de assessoria na Presidência da República, tive por missão específica acompanhar os trabalhos desta Assembleia da República, o que fiz com grande gosto e vantagem pessoal numa legislatura, aliás, que foi particularmente importante, porque do ponto de vista, nomeadamente, do processo legislativo, porque incluiu, entre outras coisas, uma revisão constitucional importante, a de 1997, na qual muito se discutiu também sobre o sistema de justiça e sobre a própria composição do Conselho Superior da Magistratura, que na altura teve uma alteração de relevo no plano constitucional. Eu, naturalmente, a atividade do Conselho Superior da Magistratura conheço-a de fora. Eu nunca fui membro do órgão, nunca tive, aliás, nenhum contacto direto com o órgão. Suponho que é importante, e todos nós partilhamos disso, os meus, enfim, companheiros de candidatura que já falaram antes, referiram isso, é importante para nós percebermos que, sendo o Conselho Superior da Magistratura um órgão que tem uma função cimeira no sistema de justiça, mas tem uma particular composição com uma legitimidade plural que combina de forma que, enfim, consensualmente se tem considerado como virtuosa uma legitimidade que emana da própria magistratura judicial com uma legitimidade que é conferida por esta Assembleia da República e por maioria qualificada, que nos torna, ou que nos coloca, a quem vier a merecer a confiança desta Assembleia da República para a função, e quem o fez no passado naturalmente, numa posição de representante da comunidade no exercício daquelas que são as atribuições e competências do Conselho Superior da Magistratura. E nesse sentido, é importante, naturalmente, para todos nós que estamos nesta audição, perceber, o senhor referiu isso muito bem, perceber da parte dos seus deputados exatamente qual é a missão, qual é o mandato, digamos, que se espera daqueles que serão os membros, os vogais do Conselho Superior da Magistratura designados pela Assembleia da República. Eu, em termos muito sintéticos, eu diria, o maior desafio, julgo eu, continuará a ser, neste período que se segue, o da implementação da reforma do sistema judicial. Essa matéria, enfim, para além daquilo que obviamente são as competências estatutárias do Conselho, digamos, de natureza corrente e que tem a ver com a própria gestão e organização do sistema e da magistratura, essa matéria da implementação da reforma terá dominado, suponho eu, o período anterior, o mandato anterior no Conselho, e o Conselho, sabemos todos, dedicou-se com particular empenho a esse trabalho, no domínio daquilo que, enfim, daquilo que lhe competia fazer para assegurar uma boa implementação da reforma, fê-lo no terreno, julgo saber, e daí retirou conclusões e daí retirou, linhas de orientação para o período em que ainda estamos a viver. É evidente que nesta fase que se seguirá há ajustamentos a essa reforma que foram anunciadas pelo Governo e que naturalmente terão o seu tempo de discussão política, terão o seu tempo de decisão. Eu julgo que esse será um novo desafio dentro daquele que dentro desta, digamos, desta missão importante que o Conselho Superior da Magistratura vem tendo já nestes últimos anos. Esse será um desafio acrescido a que o Conselho terá de se dedicar. A Sra. Eduarda Azevedo mencionou também um aspecto que para mim é importante. Eu também, em função da minha prática profissional, tenho uma sensibilidade grande ao impacto que as questões do sistema de justiça têm nas dinâmicas da economia. Partilho muito da ideia de que muitos dos problemas do sistema de justiça nascem da economia. Esta é uma ideia que a Sra. Ministra da Justiça tem expressado recentemente, fê-lo aliás no contexto de uma iniciativa que me parece interessante, que é da criação de um observatório para a justiça económica. E esse aspecto eu penso que é uma área em que o Conselho Superior da Magistratura, obviamente no domínio daquelas que são as suas atribuições e competências, pode e talvez deva também dar um contributo importante, porque há muito a fazer nesse domínio. Eu, enfim, não sei se por desconhecimento meu, admito que sim, mas não tenho conhecimento, não identifiquei que tenha havido até hoje um foco particular do Conselho Superior da Magistratura sobre esta perspectiva. E para mim seria grato que neste próximo mandato, ou melhor, neste próximo período, que para nós, enfim, que estamos aqui, é o início de um novo mandato, também nesse domínio o Conselho Superior da Magistratura tivesse uma intervenção relevante, e espero que assim aconteça, e nisso estaria bastante empenhado e disponível também para trabalhar. E naturalmente fico à disposição dos seus deputados para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Jorge Gonçalves. Ia então agora convidar para usar a palavra a Sra. Doutora Susana Brito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Colegas candidatos ao Conselho Superior de Magistratura. Eu levei a sério a expressão de audição, de tal modo que pensei que ia responder a perguntas, mas na verdade isso quer dizer que achava que ia ser ouvida. Afinal, tenho de infligir ouvirem-me. De início, o que faz perfeitamente sentido. Eu estou a ligar o meu temporizador para não exceder 7 minutos. Vou tentar não passar os 5. Pelas razões que disse, falo quase de improviso. Começo por dizer quem sou e que neste contexto acho que posso definir-me como uma cidadã com uma paixão pela democracia. E além disso, sou jurista. Também tenho uma pequena paixão pelo direito. A minha vida de jurista já se arrasta há mais tempo do que eu gostaria. Gostaria de ter vivido só o tempo que a minha vida de jurista tem. Mas isso permitiu-me passar por diversas maneiras de trabalhar o direito. Na docência universitária, na administração, e com funções diretivas, como jurista e como consultora e colaboradora de organizações internacionais como o Banco Mundial, a OCDE, a Comissão Europeia. Várias coisas fui fazendo ao longo da vida. Portanto, eu considero que geográfica, institucional e técnico-juridicamente eu tenho uma visão exigível para uma pessoa da minha idade que faz direito ao tempo que eu faço. Vejo que tive a curiosidade de ir ver como é que a Assembleia da República concretiza esta intenção e as resoluções, o texto da resolução de nomeação ou designação. E vejo que se trata da designação de cidadãos. É assim que são referidos os destinatários. Isso faz-me sentir imediatamente em casa, pelas razões que disse. Para não queimar o meu tempo, passo para o que eu penso do Conselho Superior da Magistratura e das funções dos vogais da Assembleia. Acho que se trata de exercer uma guarda independente de um elemento fulcral da democracia que tem de ser independente. Não é apenas saber aqui quem guarda o guardião. É aqui quem guarda independentemente o guardião da imparcialidade e da boa aplicação das leis. E é assim compreendo a existência de vogueados pelo Presidente da República e pela Assembleia, que, além disso, têm o valor simbólico de representarem os tais cidadãos que são mencionados nas resoluções da Assembleia. Portanto, eu compreendo que o vogal de mandato no Conselho Superior da Magistratura é o de um exercício de rigor de cidadania com aquilo que se chama sabedoria prática resultante da experiência e do conhecimento do direito. Os aspectos que me impressionam mais das funções do Conselho Superior da Magistratura são, por um lado, a gestão dos magistrados, matéria que eu conheço na qualidade de vítima ao longo da minha vida, por ser não será muito relevante, mas na questão da nomeação e transferências sou filha e neta de magistrados, trago duas gerações de nomadismo jurídico atrás de mim. Quando terminei a escola primária já tinha vivido em 5 terras e, se quiser visitar o túmulo do meu avô, tenho de ir a Goa, e a escola primária do meu pai tenho de ir a Macau. E a noção das nomeações e, portanto, da implicação concreta destas transferências, eu conheço-a, mas, enfim, a vertente técnica devo confessar que não conheço, porque nunca estive no Ministério da Magistratura e nunca fui magistrada. Já em matéria da disciplina, considero que é uma das funções mais importantes do Conselho da Magistratura, que assegura a saúde da magistratura envolvida e que considero, modestamente, que posso ter uma atividade e presença válidas aí, por ser jurista e por ter obrigação de ter desenvolvido, repito, alguma sabedoria prática pelos anos de LIVA e de vida e de atividade profissional que levo. O outro aspecto que eu valorizo muito e para mim até é o principal é a questão da comunicação. Eu entendo que não basta os juízes aplicarem bem a lei, é necessário que as pessoas achem que os juízes aplicam bem a lei. E isso não acontece em Portugal. As pessoas, nós sabemos que os cidadãos, muitos, não todos, mas muitos cidadãos, estão zangados com as suas instituições, não compreendem as suas instituições e o que é mais grave é que adorariam as suas instituições se as conhecessem melhor. Porque as instituições, de facto, julgo eu, refletem o que intimamente nas críticas e zangas, não muito bem informadas por vezes, que se encontra. E neste aspecto eu acho que o Conselho Superior da Magistratura tem vindo a fazer um trabalho muito válido quando se apresenta em público a desfazer nós comunicativos com um efeito extremamente perverso sobre o funcionamento normal de uma democracia, que é a confiança nos tribunais, e vem explicar que nessa matéria eu sinto-me extremamente ao lado do que tem sido a prática do Conselho da Magistratura nesta matéria e acho que ainda pode melhorar e tem uma função, pode ainda, colocando-se à frente do resto da generalidade das instituições públicas, melhorar ainda a linguagem com que se, a linguagem e os conceitos com que se explica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Eduarda, Sra. Doutora Susana de Brito. Vamos então prosseguir, e esperando ter tempo para os ouvir a todos, como terá que ser, e convidava então o Dr. Jorge Alves Correia para falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de forma especial as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, os meus colegas candidatos, e gostaria desde logo de afirmar que para mim é uma grande honra ter sido indicado como membro para o Conselho Superior da Magistratura, dizer-vos que julgo possuir os elementos curriculares, as competências técnico-jurídicas, académicas, mas também de formação de caráter, que julgo serem imprescindíveis para o desempenho das missões que me poderão ser confiadas caso seja eleito. Do ponto de vista da minha experiência profissional, venho do mundo universitário. Eu sou docente de carreira da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra desde 2008. Sou também membro eleito do Conselho de Gestão da Universidade de Coimbra e membro eleito do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Como sabem, órgãos colegiais de autogoverno com competências de grande quilate na gestão das universidades públicas. Ora, porque os tribunais judiciais são órgãos de soberania, que têm a competência de administrar a justiça em nome do povo, e porque o Poder Judicial é um poder autónomo, é natural que este tenha conselhos superiores. O Conselho Superior da Magistratura é o órgão constitucional de gestão e disciplina dos magistrados judiciais. Nisso é próximo daquilo que são outros conselhos superiores, como o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Aliás, uma das questões, se houver tempo, que poderemos abordar é se existem ou não fundamentos para integrar o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais no Conselho Superior da Magistratura, ainda que uma resposta positiva vai exigir sempre uma revisão constitucional. As competências do Conselho Superior da Magistratura encontram-se definidas na lei. Para além da elaboração de pareceres e de estudos jurídicos, ocupa muito tempo do Conselho, de facto, as classificações dos juízes e também o regime disciplinar. Ou seja, o plenário do Conselho Superior da Magistratura e, em particular, o seu Conselho Permanente concentra uma grande parte da sua atividade na gestão e administração de assuntos específicos da magistratura judicial. incluindo também pedidos de ajuda de custo, equiparação a bolseiro, autorizações para o exercício de funções de docência, para o exercício de funções no estrangeiro. Algumas dessas questões são delicadas e até sensíveis, porque exigem, de facto, ponderação de interesses. Bom, eu não irei amassar os seus deputados a explicitar as competências do Conselho. Eu penso que numa audição deste tipo, o que é importante é os candidatos, no fundo, apresentarem ideias sobre a ação do Conselho e demonstrar quais são as grandes linhas do seu pensamento de iure condito e de iure condendo. Muito rapidamente, irei focar apenas aqui alguns aspectos que considero serem de grande importância. Primeiro aspecto, a representatividade dos membros do Conselho Superior da Magistratura. Um aspecto, de facto, crucial. A ideia que eu tenho é que os membros indicados nas listas e eleitos na Assembleia da República são, de facto, membros que, no cumprimento das suas funções, gozam de autonomia acrescida. Têm autonomia acrescida, o que, julgo eu, dignifica muito a Assembleia da República. A verdade é que os membros eleitos na Assembleia da República não estão submetidos às estruturas representativas de interesses corporativos, nem estão comprometidos com programas próprios que o corpo organizado pretende ver executado. E isso, só por si mesmo, é sinónimo de grande liberdade. Aliás, é fundamental que o Conselho nunca se torne um órgão de governação corporativa de juízes. É essencial a legitimação democrática do órgão, que é assegurada, naturalmente, pela eleição de 7 membros da legitimação parlamentar e de 2 membros da legitimação presidencial. Poderá, no entanto, dizer-se que essa maioria é apenas tangencial. Bom, quanto a este aspecto, eu entendo que os Conselhos Superiores devem refletir uma presença maioritária de membros e peritos da sociedade civil sobre o corpo organizado ou regulado. Isso é um elemento fundamental da estrutura democrática do sistema português, isto é, o facto de existirem personalidades exteriores às magistraturas é um ponto decisivo e marcante do órgão, porque faz nascer um conjunto de alternativas de pensamento e de formulação de novas questões que, de modo algum, surgiriam caso esse órgão fosse restrito aos magistrados. Neste sentido, um dos únicos aspectos que se poderia ponderar numa eventual alteração ao sistema seria, à semelhança do que acontece nos Conselhos Gerais das Universidades, no artigo 82 do RGES, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura poder ser uma personalidade reconhecida de méritos, exterior à magistratura e eleita pela Assembleia da República. Penso que, de facto, isto seria uma medida difícil de passar e que, nesse novo modelo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça também deveria continuar com uma presença destacada no plenário do Conselho, com um membro destacado do plenário do Conselho, ainda que com outras responsabilidades. Embora o modelo de governação universitária não seja idêntico, da experiência que tenho enquanto Conselheiro-Geral da Universidade de Coimbra, devo dizer que os mandatos de Artur Santos Silva e de Rui Vilar foram marcados por grande dinamismo e, consensualmente, até marcados pela boa governação universitária. Bom, isso funcionou com professores universitários que não são propriamente criaturas dóceis e domesticáveis, penso, quiçá, talvez, vá funcionar também com a magistratura. Segundo aspecto, quanto à ação do Conselho Superior da Magistratura, a mesma não poderá deixar de procurar garantir os 2 grandes pilares da administração da justiça. Por um lado, a qualidade técnica das decisões, bem fundamentadas e especialmente urdidas por uma legitimidade substantiva material ou de exercício, pois só assim se conquista a confiança diária dos cidadãos na justiça, como aqui já foi sublinhado, e por outro lado, a celeridade. Vale aqui a máxima tarda justicia, non est justicia. Não apenas no domínio penal, mas também na ação civil declarativa e, sobretudo, na parte executiva. E neste capítulo há sempre espaço para introduzir afinações no sistema que melhorem estes 2 grandes pilares da administração da justiça. No fundo, não podem deixar de estar presentes a independência, a imparcialidade, a justa aplicação do direito e também o funcionamento sem demoras injustificadas. Para terminar, gostaria de dizer o seguinte. A percepção que tenho como cidadão e docente de direito é que o Conselho Superior da Magistratura tem exercido as suas funções de forma serena e muito responsável, sendo um elemento conciliador e pacificador do sistema de administração de justiça. De facto, o Conselho Superior da Magistratura está longe de ser um elemento perturbador. Também não posso deixar de sublinhar a importância da magistratura judicial para a construção no dia-a-dia do Estado de Direito Democrático, do relacionamento dos cidadãos entre si, do relacionamento destes com os poderes públicos, do acesso à justiça, do apoio judiciário, da capacidade dos operadores judiciários de se adaptarem rapidamente a reformas e a um quadro jurídico em mudança e permanente fermentação, da informatização dos sistemas e, sobretudo, dos méritos da justiça cautelar. É de facto impressionante ver hoje como evoluiu a justiça cautelar, incomparável com a situação vivida há 30 anos. Fico ao dispor dos senhores deputados para quaisquer questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Alves Correia, também pelo esforço de responder a esta necessidade de autocontenção verbal que este formato inevitavelmente nos induz. Muito obrigado, Sr. Doutor. Pedi então ao Sr. Dr. Paulo da Costa Valério para falar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, dizer que naturalmente me honra sobremaneira a oportunidade de poder estar hoje aqui nesta sala, nesta qualidade, conhecendo bem a responsabilidade de seguir aqueles que me precederam, que nos precederam no Conselho Superior da Magistratura e também de estar acompanhado daqueles que hoje, também como eu, aqui apresentam as suas razões e os seus argumentos. Dizer-vos que esta oportunidade me honra e que naturalmente não deixei de fazer uma ponderação de adequação da minha presença neste contexto. E aquilo que depois de refletir sobre o assunto julgo que faz sentido dizer e deixar patente nesta sessão é que, enfim, sem prejuízo das notas curriculares que estão já distribuídas, eu sou fundamentalmente advogado. E enquanto advogado, aquilo que eu sinto na relação com os meus clientes, que são cidadãos, são empresas também, aquilo que eu sinto é que os advogados têm uma função enorme naquilo que é a intermediação dos cidadãos com o sistema de justiça. Naturalmente que, ainda que do ponto de vista decisório aos juízes seja reservado um papel que é central na concretização da justiça, o papel dos advogados é também ele relevante e é sobretudo relevante na intermediação dos cidadãos com o sistema, porque são os advogados que na maior parte dos casos têm que lidar no seu dia-a-dia com a incompreensão dos cidadãos, com as suas angústias, com as suas expectativas relativamente à administração da justiça em nome do povo, e que são expectativas de diversa ordem e com as quais todos os dias convivemos no debate público, também no debate mediático, que têm a ver com a celeridade, uma vez mais e ainda a celeridade, têm também a ver com a justiça material e relativamente a isto é preciso um grande esforço de pedagogia junto dos cidadãos para que compreendam a dialética entre justiça material e justiça formal no contexto da administração da justiça e também, naturalmente, a independência enquanto vetor absolutamente chave do funcionamento dos tribunais e do desempenho da função judiciária pelos magistrados. E é neste contexto, nesta qualidade de advogado e de alguém que todos os dias convive com estas angústias e com estas expectativas, que eu venho aqui trazer-vos modestamente a convicção de que poderei trazer ao Conselho Superior da Magistratura, ser portador destas angústias e destas preocupações e projetá-las naquilo que é o funcionamento do Conselho no quadro das suas competências e das suas atribuições. Contribuir nesse contexto, naturalmente, para aquilo que é a gestão da magistratura judicial e para aquilo que é, não vale a pena fugirmos a isso, a disciplina da magistratura judicial, fazendo, e aqui também, não só como advogado, mas fundamentalmente como cidadão. Eu encaro esta oportunidade e os argumentos que vos trago hoje são também de alguém que já investido numa missão cívica, de cidadania, e de poder dar tudo o que tem para o exercício destas funções num contexto de absoluta independência, de absoluta isenção, de sentido cívico, sentido de dever e de enorme sentido de responsabilidade, compreendendo o alcance do mandato que vai ser conferido por esta Assembleia, percebendo esse alcance exatamente como uma missão cívica e como uma missão de cidadania. A minha determinação nesse contexto é absolutamente inquebrantável. Dizer-vos também que considero essencial, no quadro daquilo que são as competências do Conselho, um contributo para o aprofundamento da cultura jurídica e, de alguma forma, para coadjuvar aquilo que é o processo legislativo, não apenas de uma postura passiva, no quadro dos pareceres que necessariamente têm que ser emitidos, mas também de uma perspectiva proativa de observação daquilo que é a realidade legislativa, daquilo que é a realidade do sistema judiciário e de apresentação de pareceres e propostas concretas. Aqui julgo que, fundamentalmente, aquilo que poderei trazer é um contributo nas áreas em que me movo mais predominantemente, em particular no contexto da insolvência e da recuperação de empresas, uma matéria que sofreu nos últimos anos um crescimento absolutamente exponencial, que tem uma projeção na vida das pessoas e na vida da economia enorme, que sofreu algumas alterações nos últimos anos, algumas porventura feitas fruto das circunstâncias que por todos são conhecidas nos últimos anos, mas talvez permitindo que subsistam aporias que considero que devem ser sobre as quais se deverá refletir e sobre as quais deverão ser apresentadas propostas, e portanto esta postura não apenas passiva mas proativa no contexto daquilo que é o aprofundamento da cultura jurídica. Procurando não me alongar mais do que aquilo que é devido, dizer-vos também, neste quadro de absoluta independência, que estarei não só ao dispor das senhoras e senhores deputados para as questões que queiram colocar nesta sede, mas também naquilo que possa vir a ser, porventura, o exercício do meu mandato para um total escrutínio, sempre que isso seja considerado necessário, e essa, digamos, a minha determinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Paulo Valério. Convido agora para falar o Dr. Pedro Frofe.
Obrigado, Sr. Bom, ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, estimado professor Pedro Bacelar Vasconcelos. Muito obrigado por nos proporcionarem esta oportunidade de dizermos alguma coisa sobre nós aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados. E eu vou ser breve. Enfim, em termos de apresentações, suponho que não é necessário ter grandes comentários. Sou professor da Universidade do Minho. Os senhores deputados e as senhoras deputadas têm o currículo no dossiê. Em termos de considerações gerais e específicas sobre a função que está em causa, eu não posso dizer mais do que aquilo que todos os senhores doutores que me precederam disseram, e subscrevo inteiramente. Permitia-me só, enfim, muito brevemente, obviamente que me colocarei à disposição dos senhores, para o que entenderem, mas muito brevemente notaria o seguinte. Em primeiro lugar, obviamente, sublinho o orgulho, a honra e o sentido de missão como jurista, como docente, como professor de direito, como quem se preocupa em refletir sobre as questões da justiça e o governo da justiça, em poder ter a oportunidade de participar neste órgão. Por outro lado, eu creio que em termos daquilo que se espera de nós, efetivamente, em primeiro lugar, há que respeitar a lei, as atribuições e as competências que estão estabelecidas no, enfim, relativamente ao Conselho Superior da Magistratura, e portanto, enfim, o nosso papel em primeiro lugar será esse, e será tentar fazê-lo o melhor que soubermos. É essa a minha perspectiva. Depois, noutra perspectiva, como coadjuvantes de, eu diria, não tanto de definidores de políticas, isso compete aqui aos senhores e às senhoras deputadas, à Casa da Democracia, mas como coadjuvantes, como autores de contributos, de facto eu diria que o Governo da Justiça tem sempre este problema neste modelo de conselho que nós temos. Há outros modelos, como os senhores sabem, há outros modelos possíveis, testados noutros lados. Há sempre aqui um problema de base, eu diria, em termos de definição de políticas, que é a conciliação entre a independência com a autorresponsabilização ou a responsabilização ou o controle, e portanto isto está sempre na base e compete encontrarmos sempre, na minha perspectiva, compete-nos encontrar sempre o equilíbrio, para o melhor governo da justiça, o equilíbrio entre estas duas vertentes, que a independência não se transforma em autonomia sem controle, nomeadamente sem controle político, e nesse sentido, muito rapidamente também sublinho, enfim, independentemente de, repito, subscrever tudo aquilo que foi dito pelos meus colegas, sublinho a questão que o Dr. Rodrigues começou, enfim, como nosso decano, automático e de facto, automaticamente e de facto, enfim, nestas relações que tivemos há breves instantes. No fundo, digamos, seria interessante também vermos, isso compete às senhoras deputadas e aos senhores deputados, vermos que modelo, que paradigma de discussão sobre o governo da justiça é que temos, é que nós depois, eventualmente, se porventura nos elegerem para o órgão, poderemos depois, enfim, executar. Muito obrigado, estou à disposição.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Frofe. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Paulo Pinheiro.
Bem, antes de mais, gostaria de dirigir os meus mais respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Comissão, aos senhores deputados e senhoras deputadas também presentes nesta primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Agradecer a oportunidade efetiva que me é dada de poder tecer algumas considerações acerca do órgão para o qual posso vir a ser eleito, o Conselho Superior da Magistratura, e faço esta alusão porque, portanto, é a segunda ocasião que tenho de vir a esta Comissão de Assuntos Constitucionais. Numa primeira ocasião fomos muito bem representados, na altura, pelo Sr. Professor Dr. Faria Costa, se a memória não me traiçou, e pelo Sr. Dr. Eduardo Vera Cruz, e portanto fomos na altura muito bem representados e portanto não, na altura não senti qualquer necessidade de fazer qualquer intervenção. No entanto, também não quero quebrar aqui portanto, a prática que foi instituída no âmbito desta audição, e portanto o que eu posso neste momento dizer-vos é fazer uma breve alusão à minha atividade. Portanto, eu sou advogado desde 1999 e, para além do exercício das funções de advocacia, também sou docente do ensino superior no âmbito do Instituto Politécnico durante alguns anos e também no âmbito da Universidade Católica Portuguesa. Para o exercício efetivo das funções inerentes ao Conselho Superior da Magistratura, caso tenha a oportunidade de as vir a exercer, terei que fazer apelo, sobretudo, à advocacia. O Sr. Dr. João Vaz Rodrigues disse, e muito bem, e portanto eu corroboro as suas afirmações, de que o Conselho Superior da Magistratura é um órgão compósito. Portanto, é um órgão que vive sobretudo da complementaridade entre profissões. Portanto, eu penso que os advogados têm, aliás, não sou o único, por alguns colegas que me precederam também são advogados, portanto, têm ideias que podem trazer ao funcionamento deste órgão de gestão e de disciplina dos magistrados judiciais. Quanto ao funcionamento em concreto do órgão, não posso tecer quaisquer considerações, dada a inexistência de experiência de minha parte no funcionamento do mesmo, e portanto, até fazendo apelo a uma obra de referência do Dr. Piero Calamandrei, portanto a única coisa que eu me atreveria a fazer, mas não irei fazer, é tentar traçar um retrato dos juízes vistos por nós, os advogados, mas é o máximo que eu poderia fazer. Queria só concluir dando conta de um aspecto que eu considero essencial no âmbito desta função para a qual posso vir a ser eleito, e que é o facto de, nos últimos anos, ter vindo a alterar um pouco o paradigma do exercício das funções do magistrado judicial. Portanto, longe vão os tempos, a meu ver, em que o magistrado judicial era um mero espectador da justiça, portanto, era um mero espectador da luta intensa que se travava entre as partes através dos seus mandatários judiciais, e portanto, tendo, obviamente, o papel importante sempre de decidir, mas, portanto, não tinha uma intervenção no processo que pudesse ser classificada como imprescindível ou crucial. Os tempos atuais denotam um papel de maior intervenção por parte dos magistrados judiciais, por parte dos juízes. Aliás, não é de ânimo leve que o próprio legislador, sobretudo o Código de Processo Civil, atribui determinados deveres de intervenção aos magistrados judiciais, portanto o dever de gestão inicial do processo, um pouco também ao encontro de um princípio da adequação formal que foi sendo introduzido aos poucos no âmbito do processo, e portanto a figura do juiz começou a ser uma figura central no âmbito dos processos judiciais. Mas eu penso que esta alteração de paradigma a nível da intervenção dos magistrados judiciais também nos conduz a uma situação perigosa. Porquê? Porque os magistrados judiciais atualmente estão expostos a maiores perigos e a maiores desafios. E, portanto, o órgão, o Conselho Superior da Magistratura, tem, também derivada desta alteração que eu acabo de referir e que é de conhecimento de todas as vossas excelências, o Conselho Superior da Magistratura tem um papel muito importante no âmbito da gestão das expectativas, da gestão das carreiras desses magistrados judiciais. E, portanto, se tiver a oportunidade de exercer as minhas funções, espero também contribuir humildemente e com a minha parca experiência profissional na gestão do funcionamento desse Conselho Superior da Magistratura. Por último, concluir, colocando-me à disposição de vossas excelências para qualquer tipo de apreciação ou consideração que queiram ver aprofundado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Pinheiro. Convidava agora o Sr. Dr. Gustavo Ber para usar a palavra.
Bom dia. Sumariamente, que é também para abrir logo a ronda de perguntas para todos nós, dizer que eu sinto muito honrado pela indicação para a candidatura ao Conselho Superior da Magistratura, dizer que se eventualmente tornar-me efetivo será um grande desafio e que eu vou encarar com toda a seriedade, enfim, com que aplico nos trabalhos que eu realizo. Dizer que o que eu posso trazer para o Conselho é a experiência aqui no Parlamento de 10 anos quase a trabalhar e acompanhar os processos legislativos e até já no âmbito desta Comissão, mais na legislatura passada. Dizer que trago a experiência da sociedade civil e do movimento associativo, especialmente o movimento associativo migrante. Dizer que a minha experiência, como vários dos outros candidatos também, é no âmbito, para já como advogado e como jurista, que exerci antes do Parlamento, junto do Gabinete de Apoio Jurídico ao Imigrante, do Alto Comissariado para as Migrações, no Conselho Nacional de Apoio ao Imigrante, e isso para além da advocacia na altura, e dizer que com isto a minha experiência é mais no âmbito de questões sociais, de acompanhamento de pessoas que tiveram dificuldades tanto com a sua regularização no país ou com as questões da nacionalidade ou muitas questões no âmbito do direito do trabalho e até no acesso ao direito e no apoio judiciário. E pronto, é isto sumariamente o que eu posso trazer para o Conselho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gustavo Ver. Esta apresentação sumária de depoimentos que muito apreciamos, pergunto aos senhores deputados se seu deputado Fernando Negrão faz a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Superior da Magistratura. Permitam-me um cumprimento especial à senhora professora Maria Eduarda Azevedo e perdoem-me os restantes, mas foi nossa colega no Parlamento durante várias legislaturas e, portanto, é alguém que nós respeitamos e que fez um trabalho de grande qualidade enquanto deputada nesta Casa. Queria também realçar o seguinte, que esta audição não tem caráter vinculativo. Esta audição é uma audição mais formal que substancial. Ao contrário do que acontece em muitos outros parlamentos, no Parlamento Português, o Presidente da Comissão, no fim, limita-se a enviar um ofício ao Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente, dizendo que foram ouvidos os candidatos aos lugares aos quais foram indicados. E, portanto, direi que posso dizer que isto se pode resumir a uma apreciação curricular de Vossas Excelências. Porém, neste caso em concreto, foi bom termos ouvido as intervenções de cada um, porque há muitos, ou há alguns, que não enviaram os currículos. Portanto, nem sequer ao currículo nós tivemos acesso de alguns dos candidatos. Eu, pelo menos, não tive, Sr. Presidente.
Resumo de lá, Sr. Deputado, porque foram, a informação que tenho é que foram enviados todos os currículos.
Não, mas eu sei que não só eu, como alguns outros senhores deputados, não tiveram acesso a alguns dos currículos dos senhores candidatos.
Para resolvermos essas questões, Sr.
Deputado. E, portanto, os senhores candidatos fizeram as vossas intervenções, deram a vossa perspectiva sobre o que será a vossa ação no Conselho Superior da Magistratura, mas eu não queria deixar de fazer três ou quatro apreciações. Uma primeira que tem a ver com a assiduidade. Dir-me-ão, é uma questão menor. Eu dir-lhe-ei que é uma questão maior. Eu próprio fui membro do Conselho Superior da Magistratura e sei bem do que era a falta de assiduidade dos membros não magistrados no funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. E ainda recentemente, os representantes do Conselho Superior da Magistratura que aqui estiveram nesta comissão voltaram a queixar-se da questão da falta de assiduidade dos membros do Conselho Superior da Magistratura. E eu sei de um caso de um membro do Conselho Superior da Magistratura que, durante o seu mandato, traído a 3 reuniões. Portanto, a questão da assiduidade é da maior importância no funcionamento do Conselho. E a questão da assiduidade coloca-se ou junta-se a uma outra que é do perigo da aculturação dos membros não magistrados no Conselho Superior da Magistratura. E isto é fundamental, porque se há um número, neste momento, e ainda bem, superior de membros não magistrados a membros magistrados, é porque se pretende que se traga alguma coisa de novo ou que se leve alguma coisa de novo ao Conselho Superior da Magistratura. Se os membros não magistrados começam a faltar, acontece a aculturação dos mesmos, à lógica interna do funcionamento da magistratura. E, portanto, aquilo que se tinha a ganhar com o número a mais de membros não magistrados perde-se com a circunstância de faltarem a essas reuniões. Uma segunda questão, e que tem a ver com a comunicação do Conselho de Magistratura com o exterior. A senhora professora Susana de Brito referiu a essa questão, tocou nesse ponto, que me parece da maior importância. E há aqui um déficit notório da parte do Conselho Superior da Magistratura em termos de comunicação. Eu dou o exemplo de uma menina que foi entregue ao pai, esta questão deve ter 3 ou 4 anos, que era a menina Esmeralda. Todos nós recordamos com certeza dessa situação e vimos que não houve personalidade nenhuma relevante na sociedade portuguesa que não tivesse criticado a senhora juíza que tomou esta decisão e que levou a essas críticas, arrastando toda a comunicação social. Eu diria mesmo que foi um exemplo de resiliência da parte desta senhora juíza e da magistratura em geral relativamente a esta situação. Hoje, todos nós sabemos que foi uma decisão acertadíssima a entrega da Esmeralda ao pai. Mas na altura as críticas foram enormes e não ouvimos uma palavra do Conselho Superior da Magistratura. Atualmente, nós vimos há pouco tempo uma mãe em frente ao Tribunal de Cascais em greve de fome com duas, relativamente à entrega de 2 crianças também ao pai, não sei se 2 ou 3, e ainda não ouvimos igualmente uma palavra do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, temos sempre só uma visão, que é a visão que fala. E o Conselho Superior da Magistratura, nem que seja de natureza formal, pode e deve fazer uma comunicação relativamente a situações dessa natureza. Portanto, parece-me que esta questão das relações com a comunicação social também são importantes, naturalmente mantendo sempre o devido distanciamento e não deixando que a comunicação social entre pelo Conselho Superior da Magistratura adentro, porque seria, obviamente, nocivo para o funcionamento da magistratura. Um último ponto, e que tem a ver com as relações com o Parlamento. Nós não temos obrigação nenhuma, nem dever, nem devemos fazer, de avaliação do funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. Agora, temos tido sempre a colaboração do Conselho Superior da Magistratura, diz respeito à análise de diplomas que dizem respeito à justiça e às vezes não só, para além disso, a outras áreas, e o Conselho Superior da Magistratura nunca deixou de nos dar esse apoio, sempre com grande qualidade. Tem sido sempre um contributo da maior importância. Para terminar, Sr. Presidente, eu diria que da minha experiência enquanto membro do Conselho Superior da Magistratura e enquanto também presidente desta comissão durante 5 anos, em que lidei muito com o Conselho, eu diria que são precisos 3 características para ser elemento do Conselho Superior da Magistratura. Em primeiro lugar, uma grande capacidade para não ceder a pressões. Essa resiliência é fundamental. Uma segunda, capacidade de decisão e de ação. E uma terceira, um grande pragmatismo. O Conselho Superior de Magistratura precisa de pragmatismo, porque para atingir os objetivos que se pretende, designadamente da celeridade com qualidade das decisões dos tribunais, nós precisamos de pragmatismo, capacidade de decisão e capacidade de ação. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por não ter podido assistir a alguns dos depoimentos. Na minha condição de vice-presidente, estive numa outra audição parlamentar. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade, em primeiro lugar, para saudar os candidatos aqui presentes ao Conselho Superior da Magistratura. Também gostaria de deixar uma palavra muito especial à Sra. Maria Eduarda Azevedo, lembrando dos tempos em que partilhámos a função parlamentar. E, se me permitem, também à doutora Susana Brito, com quem tive o gosto de trabalhar na altura em que a Sra. dirigia o Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros. Estendendo, naturalmente, a todos os demais os meus cumprimentos. Eu também partilho de uma preocupação fundamental aqui expressa pelo Sr. Deputado Fernando Negrão e também gostaria, nesse sentido, de dar testemunho relativamente à importância da efetividade da função dos membros do Conselho Superior da Magistratura. A composição equilibrada presente na nossa Constituição em relação ao Conselho, procurando um compromisso entre magistrados e não magistrados nessa composição, releva da preocupação em conseguir que o Conselho Superior da Magistratura funcione, por um lado, em condições de independência institucional, mas também como verdadeiro órgão em que a sensibilidade do Estado de Direito Democrático possa estar expressa e manifestamente expressa através dos membros eleitos ou designados pelos órgãos de soberania. E, portanto, nesse sentido, essa efetividade certamente é da maior importância para que este desidrato possa ser alcançado. Nós vivemos num tempo difícil em que todas as instituições estão fortemente sujeitas ao escrutínio da opinião pública e muitas vezes fortemente sujeitas à crítica, e não há dúvida de que no sistema judicial, também no sistema judiciário em geral, mas agora no sistema judicial em particular, muitas vezes o sentido da opacidade levanta muitos problemas à compreensão do modo de funcionamento da justiça. E creio que é mesmo um dos aspectos sobre os quais um Conselho Superior da Magistratura deveria dedicar forte atenção, é ao modo como se comunica com o exterior e ao modo como se faz compreender à opinião pública em geral os processos da justiça. O que implica naturalmente também um sentido porventura apurado da responsabilidade relativamente ao interior e a uma capacidade de colocar em evidência quando essas responsabilidades tenham que ser dirimidas no sentido de garantir a plena não só eficácia como igualmente adequação e legitimação dos processos judiciais. há muitas questões novas sobre as quais muitas vezes também gostaríamos de conhecer uma opinião sustentada por parte do Conselho Superior da Magistratura. Eu permito-me dar aqui, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, a questão da especialização dos magistrados. Nós, nomeadamente no último mapa judiciário, orientámos-nos muito por uma justiça mais especializada, portanto, pela criação de tribunais de competência especializada. Mas, ao mesmo tempo, verificamos que uma coisa é instituir tribunais de competência especializada, outra coisa é não ter juízes que, pela sua formação, correspondam à especialização dos ditos tribunais. E creio que haveria aqui muito para fazer relativamente às questões da formação e da especialização em processo de carreira por parte das magistraturas, e gostaria muito de que este tema pudesse ocupar a atenção dos membros, particularmente dos que vierem a ser eleitos pela Assembleia da República. O problema da especialização, porventura, estará ligado a um outro, que muitas vezes também perpassa nas nossas preocupações, mas que até hoje não teve, digamos, uma resposta clara, que é a de saber se a expectativa da progressão na carreira por parte dos magistrados deve ser orientada na lógica clássica, que é a atual, da progressão vertical, ou se deveríamos também tender para abrir as portas para a chamada progressão horizontal. Quantos e quantos magistrados em tribunais de primeira instância, justamente em tribunais que possam ter, nomeadamente, competência especializada, poderiam, numa lógica de progressão horizontal, desempenhar cabalmente as suas funções, em lugar apenas de se disputarem as funções ascendentes na carreira vertical, quantas vezes também sem suficiente ponderação dos tais critérios da especialização que aqui acabei de referir. E depois, creio eu, há outros desafios orgânicos que levantam questões estruturais mais profundas. Referi há pouco o tema das recentes reformas do mapa judiciário, mas há domínios para além da reforma do mapa judiciário que hoje levantam perplexidades. Recentemente vimos notícias, e não quero abordar nenhum caso em concreto, em como as decisões da Justiça parecem flagrantemente contraditórias. Quando, por exemplo, se tem que tomar uma decisão em sede de tribunal criminal a propósito de uma questão de violência doméstica e depois, envolvido na mesma situação, se toma uma decisão judicial num tribunal de família e menores, aparentemente contraditória com o sentido da decisão criminal. E isto tudo muitas vezes acontece porque não há vasos comunicantes hoje em dia no sistema orgânico dos tribunais relativamente à possibilidade de apreciação num domínio de competência mista numa problemática que afinal muitas vezes é comum e envolve os mesmos protagonistas, mas que acabam por ser decisões estanques e que não se comunicam entre si. Um outro exemplo acabou, por exemplo, de me inspirar o exemplo que vou dar a seguir da recente audição de onde acabei de chegar. Temas, às vezes, gravíssimos do ponto de vista das suas consequências sociais, e aqui refiro-me a temas no domínio ambiental, em que as competências para avaliar uma determinada situação e um determinado ilícito no domínio contra ordem nacional é de uma entidade, se estiver envolvido, digamos, uma apreciação ao nível do ilícito criminal, passa para uma apreciação completamente diferente. E, muitas vezes, a capacidade de avaliação mais transversal da problemática que está em causa acaba igualmente por se perder e o resultado depois é uma ineficiência geral da resposta das instituições para resolver problemas sérios e complexos. Ou seja, nós estamos confrontados com novos desafios de paradigma ao funcionamento do próprio sistema judicial em muitos domínios. E seria muito interessante que um dia, sem nenhuma expectativa de prazo determinado para o poder fazer, nomeadamente esta primeira comissão e novamente os senhores uma vez eleitos no quadro mais alargado do Conselho Superior da Magistratura, pudéssemos até organizar alguns momentos de reflexão partilhada sobre matérias como estas que acabei de referir e, porventura, outras mais pertinentes do que aquelas que acabei de referir, mas que nos poderiam ajudar a todos, aqueles que têm a competência de fazer a gestão quotidiana do sistema e aqueles que, do nosso lado, têm a responsabilidade de poder contribuir para o aperfeiçoamento legislativo e institucional das nossas instituições, nomeadamente do sistema de justiça. Não queria alongar mais nas minhas considerações e, por antecipação, apenas reiterar aquilo que também já outros meus colegas referiram, o desejo de um bom mandato e um mandato profícuo ao serviço de uma justiça melhor. É aquilo que vos desejo após a vossa eleição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Queria chamar a atenção que já há alguns minutos deveria ter iniciado, deveríamos ter iniciado uma outra audição que se encontra agendada. E dou, neste momento, a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimento também as senhoras e os senhores candidatos à eleição para o Conselho Superior da Magistratura e queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, manifestar a cada uma e a cada um o respeito deste Grupo Parlamentar pela vossa candidatura e pelo suporte curricular que nos apresentaram. Senhor Presidente, serei telegráfico, tendo em conta até a advertência que nos fez agora mesmo e que é certa e que é correta. Na verdade, o Parlamento, em situações como esta, confronta-se com uma deficiente cultura instalada de audição que valorize não apenas as pessoas que se prestam a este serviço à República, como também que prestigie o próprio Parlamento na sua função de escolha destas pessoas. Creio que está à nossa frente um trabalho de apuramento daquilo que seria uma cultura certa de audição, de hearings, que se exige cada vez mais rigorosa. Nesta presente circunstância, eu queria, naturalmente, enfim, associar-me aos votos de que quem vier a ser eleito exerça o seu mandato de uma forma que prestigie o órgão em causa, o poder judicial em Portugal e, desse ponto de vista, também a democracia constitucional que é a nossa. E queria também associar este grupo parlamentar a algumas preocupações que certamente acompanharão as pessoas que vierem exercer estas responsabilidades. A primeira preocupação diz respeito a uma mistura sábia que sempre se impôs e que continua a impor-se entre um rigor grande nos temas consolidados de trabalho do Conselho Superior da Magistratura e uma abertura com um trabalho de estudo que é certamente muito exigente em temáticas novas, e nós aqui nesta Comissão e nesta Assembleia da República somos particularmente sensíveis a essa outra dimensão, porquanto a atividade parcerística do Conselho Superior da Magistratura é de uma importância decisiva para os processos legislativos que vão correndo e que são os mais variados, repito, desde as temáticas mais consolidadas até às temáticas mais inovadoras. Em ambas, a opinião do Conselho Superior da Magistratura se revela sempre de grande importância para um trabalho legislativo correto. A segunda preocupação diz respeito ao desafio de defesa da dignidade dos magistrados. E trata-se de uma tarefa que, sendo permanente, tem nas presentes circunstâncias de evolução social e de circunstâncias muito concretas, momentâneas, de reorganização da organização judiciária em Portugal, tem realmente uma projeção muitíssimo grande. E, portanto, enfim, reiterando o nosso voto de que quem vier a exercer estas responsabilidades o faça de uma forma que seja plenamente retributiva da sua disponibilidade cidadã para que isso assim seja. Queremos tão só dar conta desta, digamos, deste conjunto de preocupações, associando-nos já agora, e assim termino, à sugestão que foi deixada, e creio que é uma sugestão a analisar com muito interesse, a sugestão que foi agora mesmo deixada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, de que pudéssemos, ao longo do mandato, sem qualquer interferência da Assembleia da República, onde não deve interferir, mas um trabalho que pudesse ser um trabalho de reflexão partilhada e continuada entre as pessoas que são, no fundo, eleitas por esta Assembleia e, digamos, os próprios deputados. Creio que ambas as partes terão certamente a ganhar com esse trabalho conjunto, que, repito, será sempre um trabalho de respeito pela autonomia de cada uma das partes, mas é um trabalho que certamente, digamos, iria ao encontro de uma relação mais certa entre quem escolhe e quem é escolhido. Os nossos votos de um bom mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta visão periférica não ajuda muito à intervenção, mas eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e endereçar um cumprimento especial aos Srs. Candidatos em nome do Grupo Parlamentar do CDS. E dizer que serei breve, Sr. Presidente, em nome da contenção que nos pediu e também porque muitas das considerações já expendidas aqui pelos senhores deputados que me antecederam vão ao encontro daquilo que tinha também para lhes dizer e, portanto, acompanhar a grande maioria das questões que aqui já foram trazidas. Eu gostava apenas de deixar aqui duas ou três notas e que têm a ver com o seguinte. Antes gostava de começar por entroncar aqui na intervenção do Sr. Deputado Fernando Negrão e na questão da assiduidade que foi mencionada pelo Sr. Deputado. A verdade é que já aqui ouvimos de facto algumas queixas nesse sentido e a experiência do Sr. Deputado Fernando Negrão também nos disse isso mesmo e o que lhes gostávamos, o que o Grupo Parlamentar do CDS-PP lhes gostava de pedir neste momento em que são candidatos e serão eleitos para o Conselho Superior da Magistratura é a entrega àquilo que é uma missão que é essencial e que é fundamental e que tem uma dupla função, além das competências gestionárias, digamos assim, do Conselho Superior da Magistratura, tem uma função essencial que é dupla e que tem a ver com a salvaguarda, por um lado, do sistema de justiça, que é isso que também faz e compete ao Conselho Superior da Magistratura, e da independência dos juízes. E isto, no limite, obviamente, tem o garante do princípio da separação de poderes e, em última linha, de todo um sistema democrático que gostamos e preservamos em Portugal e temos ouvido algumas notícias por esse mundo fora de coartamento da ação dos juízes, o que nos deixa entristecidos e que aqui em Portugal temos a certeza de não ver repetido e, portanto, a vossa função e a vossa missão é também muito essa e por isso pedir-lhes, por um lado, que esta questão da entrega não seja menosprezada e que sejam, de facto, os garantes do sistema democrático e da independência dos juízes. Depois, salientar que a diversidade de profissões jurídicas, essencialmente, e das experiências de vida e profissionais de cada um dos senhores candidatos, que traz diferentes visões para o Conselho da Magistratura e, portanto, pode aportar aquilo que a sua experiência lhes traz para um sistema de justiça melhor e mais eficaz. Isso é benéfico e é muito positivo e ainda bem que não nos concentramos só na magistratura e conseguimos diversificar ainda mais o Conselho Superior da Magistratura, o que é realmente muito bem-vindo. De resto, dizer que foram aqui mencionadas algumas questões como a justiça económica e há sempre o problema tradicional da lentidão da justiça que toda a gente fala. Eu gostava de salientar neste particular ponto da lentidão da justiça que foi feito já um trabalho muito importante de desburocratização e de simplificação da justiça, mas que o problema não reside só aí e não podemos achar que o problema da justiça está apenas e só concentrado centrado na desburocratização. E, portanto, é importante desburocratizar, não temos dúvidas, isso já foi feito, mas há que ir mais longe. E pedi-lhes que às vezes nós estamos habituados a ouvir dizer que o problema de Portugal é o de a justiça ser lenta porque é burocrática, e às vezes, se nos detivermos no detalhe, peço desculpa pela repetição, mas se nos detivermos no detalhe dos números, podemos perceber que nem sempre o rácio de juízes e de funcionários é tão elevado como aquilo que nós estamos habituados a ouvir dizer. E, portanto, se calhar estudarmos um bocadinho esse assunto e percebermos da comparação com o resto da Europa, percebermos que às vezes há melhores resultados na justiça se conseguirmos trazer mais gente para dentro do sistema, e com isso refiro-me a mais agentes, a mais magistrados e a mais funcionários, que é um problema delicado e crucial nesta altura do campeonato. De resto, desejar-lhes finalmente um bom mandato e pedir-lhes de facto que as considerações que aqui foram já feitas por todos os senhores deputados sejam levadas em linha de conta com muita atenção pelos senhores candidatos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, também pela sua compreensão dos constrangimentos temporais que nos assediam. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Tentar respeitar aqui o condicionamento de tempo que todos temos. Primeiro, começar por cumprimentar os candidatos ao Conselho Superior da Magistratura, candidatos que, a serem eleitos, terão naturalmente um papel fundamental no bom funcionamento da Justiça, em que as vertentes da imparcialidade e independência aqui já afloradas são pedra de toque basilar daquilo que deve ser a atuação dos candidatos. Uma intervenção que tem que ter naturalmente um grande bom senso na intervenção. Há matérias de grande delicadeza, como são as transferências, que exigem um bom senso e imparcialidade, que não se perguntam, esperam-se e avaliam-se naturalmente em monte posterior, mas essa é uma característica fundamental para esta mesma área, e a necessidade de, aqui já foi aflorada, de considerar as disponibilidades. Naturalmente, sendo candidatos, parte do pressuposto, parte do grupo parlamentar do PCP, do pressuposto que há disponibilidade para o exercício das funções, com a responsabilidade inerente, e essa é uma premissa que partimos da aceitação do próprio candidato para o exercício das funções. Necessidade de articulação com o Parlamento, além do que aqui foi dito, nos pareceres que são solicitados ao Conselho Superior da Magistratura, mas um desafio que lançávamos também, ser o Conselho Superior da Magistratura também algo proativo na identificação de matérias que mereçam intervenção por parte do Parlamento. E, portanto, haver não só uma reação ou um pedido de parecer, mas, na base da vida concreta dos problemas das magistraturas, identificar problemas que mereçam de intervenção legislativa e fazer chegar essa informação à Assembleia da República. Ganhamos todos com isso. Acho que é um aspecto a ter em consideração na intervenção futura do Conselho Superior. Por fim, um tema que não foi abordado, não o coloco sobre a forma de pergunta, porque dificilmente teremos tempo para uma ronda, mas para reflexão, que é um papel importante do Conselho Superior, que tem a ver com as questões da formação contínua dos magistrados e as ações de formação que são dadas pelo Conselho Superior. É efetivamente importante o trabalho desempenhado e, da nossa opinião, a necessidade de reforço das ações de formação naquilo que é todo o mundo laboral, toda a área da ação executiva, família e menores, como é óbvio, com a sensibilidade inerente ao cargos, às tarefas e às decisões, e também na área penal. E aí uma consideração que gostaríamos de deixar em cima da mesa para reflexão do Conselho Superior. Nós temos assistido na vida concreta, nas reuniões que temos, nos contactos que temos, as visitas às prisões que fazemos, assistido uma perspectiva por parte de alguns magistrados, influenciados naturalmente por aquilo que é a pressão do contexto social de agravamento das penas de moldura penal. E gente a cumprir com 18 anos, a cumprir dois, três anos por condução sem carta, e há uma tendência de termos penas cada vez mais pesadas no nosso sistema de justiça, que nos preocupa. E eu acho que o Conselho Superior de Magistratura também terá um papel de reflexão sobre esta matéria e de sensibilização. Nós temos hoje um grau e uma percentagem de reclusos bem acima da média europeia e com penas excessivas, na nossa opinião. E era necessário termos também alguma capacidade de reflexão naquilo que são as funções, naturalmente, do Conselho. Não substitui ao SES, como é óbvio, mas tem possibilidade de fazer ações de formação sobre esta matéria e termos um papel pedagógico de olharmos para as penas com uma perspectiva de reintegração social e não um agravamento sistemático das molduras penais, que essa é a responsabilidade nossa, mas depois também da sua aplicação no plano concreto. E isto é uma matéria que nos preocupa e que deixávamos também para reflexão do Conselho para a sua intervenção futura, e com o apelo de termos esta reciprocidade, não só a avaliação como foi referida, mas também haver da parte do Conselho o envio de contributos que sejam importantes. Da nossa parte, estaremos todos de acordo, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, isso seria muito bem-vindo e, portanto, seria uma ajuda ao nosso trabalho aqui no plano legislativo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos candidatos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Senhoras candidatas e senhores candidatos, como tiveram a oportunidade de observar, mais do que perguntas ou questões que vos tenham sido dirigidas, as senhoras e os senhores deputados que, a senhora e os senhores deputados que intervieram, sobretudo partilharam preocupações e apontaram sentidos do reforço, quer da missão que, sendo eleitos, irão assumir, quer desta Casa que tem a seu cargo a escolha de 7 membros do Conselho Superior da Magistratura. Não havendo questões que tenham sido diretamente endereçadas, individualizadas, e não dispondo de tempo para vos poder ouvir a todos de novo, eu pergunto se quererão, através de um de vós, exprimir alguma observação suplementar ou, em caso de assim entenderem indispensável, de o mais rapidamente possível, portanto, dizer o que entenderem pertinente relativamente à temática desta audição. O Sr. Doutor estaria...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terá entendido o meu gesto
sim,
a autorização a todos os candidatos
esse jogo gestual
para poder ser telegráfico nas observações. Tentando corresponder a alguns dos reptos e circunscrevo apenas os reptos que entendi terem sido lançados. Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem, permita-me apenas este parênteses, dou apenas uma nota de referência pela colaboração com a Universidade de Évora, que sempre tão generosamente prestou, e que Évora traz agradecido. Ao Sr. Deputado Jorge Acão, aliás, também de Évora, algumas vezes teve intervenção, e claro, ainda no âmbito do Conselho Distrital, ao Deputado Fernando Negrão, pelas suas intervenções. Serei telegráfico, colocando apenas isto. Todas as intervenções tiveram este ponto comum na minha perspectiva pessoal e sob minha responsabilidade, portanto isto fica. Ou seja, todos os seus deputados colocaram o dilema de Buridã em cima da mesa. Portanto, não sei se pretendem que os candidatos que venham a ser eleitos morram por falta de água, se por falta de palha. Mas, de qualquer das formas, as alternativas que nos colocaram são exatamente as mesmas que eu ouvi aqui há 5 anos. Ou seja, lá vos esperamos. Um dos primeiros reptos que foi colocado é o da dignificação das funções dos vogais, dos membros representantes dos cidadãos que Vossas Excelências filtram e colocam naquela mesa. Quanto mais os dignificarem, muito mais provavelmente verão menos faltas, mais intervenções, mais atuações e mais contributos. Esse processo de dignificação não me cabe aqui colocar em cima da mesa, mas poderá ser um dos bons temas para nós falarmos. E, portanto, esse é o primeiro aspecto, é um aspecto de cidadania que julgo poderem ter interpretado como eu interpretei nas intervenções de cada um de nós. Comecei por dizer, aliás, que, como primeiro repto, não d'enfant terrible, porque me falta um enfant, como já está. O primeiro repto foi exatamente o de fazerem justa homenagem àqueles que cumpriram. Eu citei alguns dos nomes, não citei todos, eventualmente terei sido injusto, mas aqueles que eu referi, esses não tiveram problemas de faltas. E, portanto, essa dignificação é o primeiro aspecto. Quanto à comunicação do Conselho Superior da Magistratura com o exterior e da função da magistratura com uma falta de aculturação ou com deficiências eventuais de uma propensão para a aculturação. Devo dizer que o tempo da justiça e o tempo da comunicação social são diferentes e é bom que toda a gente, especialmente quem tenha responsabilidades, o faça sentir aos cidadãos. Nada de fazer julgamentos antes de tempo, o tempo da justiça tem o seu tempo. Agora, o que o Conselho Superior da Magistratura pode e deve fazer é exatamente a viabilidade que neste momento tem de merecer do contributo para uma ação disciplinar, para uma visão qualificativa, para uma intervenção formativa, poder pegar no ordenamento jurídico existente e que foi sendo construído em camadas, portanto, todos os seus deputados, todos aqueles que eu já aqui vi em variedíssimas legislaturas foram conduzidos indo para aquilo que nós temos hoje e talvez aquilo que se tenha hoje nas mãos, aquilo que nós hoje temos nas mãos seja viável de colocar, colocar em prática, mediante um pouco mais de esforço. Mas para isso, mais uma vez, será necessário essa componente de atuação nossa. Colaboração com o Conselho Superior da Magistratura, toda, claro. Aliás, normalmente o Conselho, e a honra e seja feita aos magistrados e aos assessores que lá estão, consegue responder nas 24 horas do costume. Talvez se nós tivermos um pouco mais de horas, seja possível colaborar mais. Quanto às obrigações do Parlamento e à perspectiva holística que o magistrado deve ter ou à perspectiva especializada que deve ter. Apenas uma palavra. Aliás, duas relativamente à figura do magistrado. A perspectiva holística não deve ser retirada, em minha opinião, a opinião pessoal. Ela é muito importante. Arriscamos a ter a inversa, mas isso é... Ou seja, a ideia de um juiz parafuso 999 pessoalmente não me agrada, como não me agrada a perspectiva de qualquer magistrado ou de qualquer pessoa só ter uma visão, digamos assim, cabimentada. Mas isso é uma questão que poderá ser ultrapassada pelo segundo repto e último que eu coloco. No Supremo Tribunal de Justiça funcionou aí bem, me parece, já com provas dadas, uma intervenção curricular cabimentado é um facto de acesso dos juízes conselheiros. Será que essa é uma via? São Vossas Excelências que podem responder. Haveria outros temas, mas não é tempo. Pois sim, Sr. Presidente. Então, muito obrigado por aquilo que me dispensaram, que me dispensou e por aquilo que me dispensaram.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Vaz Rodrigues, e na sua pessoa agradeço a todos os candidatos os depoimentos feitos e a compreensão relativamente aos nossos constrangimentos. Declaro encerrada esta audição.